A lei foi muito oportuna naquela época, permitindo agilidade no apontamento e a real apuração de faltas e das horas extras. Mas o que, que nós encontramos? Nós, a sociedade, não é só o fiscal do trabalho, todos nós. Nós vimos que os equipamentos que foram construídos, não os empregadores, mas todos os equipamentos são passíveis de fraudes, são chamados passíveis de correção. Uma correção pode ser usada para fraude. E, infelizmente, isso existe e prejudica as empresas corretas. Prejudica o correto, justo mercado de trabalho. Quais são as formas principais de equipamentos e rotinas que permitem fraudes? Bloqueios no relógio marcador de ponto. Eu já fui a empresas que você chega às 6h15, 6h20, 7 horas da noite, já estão marcados todos os pontos às 6 horas. Ou seja, há um bloqueio, não pode marcar antes de um determinado horário e o computador também não permite que sejam marcadas as horas extras reais que existem. Há outro tipo de fraude muito comum e que é mais ainda complicado, porque muitas vezes é feito até fora do país. Nós sabemos que tanto as empresas de marketing, como grandes servidores, grandes controles de parte eletrônica, são feitas em países como Índia, China, algumas companhias aéreas têm até no Chile também, e alguns outros países. Então, há uma manipulação da marcação no software que é utilizado e no tratamento dos dados. Isso é algo que estamos encontrando constantemente e temos que procurar evitar. Temos que ter, o governo tem que dar a proteção jurídica ao trabalhador e a segurança jurídica à empresa também. É importantíssimo isso, porque não só existe fraude por parte de alguns empregadores mal intencionados, como infelizmente também existe fraude por parte de empregados que chegam pedindo, depois da sua rescisão, em ações judiciais, ações trabalhistas, indenizações milionárias que têm sido dadas a empresas muitas vezes corretas também. Então, quem pode assegurar a proteção ao trabalhador e a segurança jurídica a todas as empresas? Inicialmente, o governo, pela legislação, pelas instruções, como essa do Ministério do Trabalho, e pela fiscalização. Os sindicatos, tanto os sindicatos patronais e trabalhadores, nossos parceiros sociais, nos acordos coletivos de trabalho, no acompanhamento, nas convenções coletivas de trabalho, o judiciário, que sempre trabalha conosco, o Ministério Público do Trabalho, em ações judiciais. Foi esse o motivo do Ministério do Trabalho e Emprego ter criado essa obrigação legal dele, que seriam instruções sobre o ponto eletrônico que vieram na forma da Portaria 1510 de 2009. A portaria, ela exige um sistema de registro eletrônico de ponto, que seja imune a fraudes, que seja inviolável, que dê segurança ao trabalhador e ao empregador. Quais são os três preceitos básicos desse uso, desse sistema? A informação imediata entregue ao trabalhador, podendo ele guardar ou até jogar fora se conferir e tiver certeza da empresa, mas havendo uma bilateralidade desse registro diário. Havendo, impondo a impossibilidade de alteração, aquela antiga correção, entre aspas, né? Tanto por empregador como por empregado, que também não vai poder oferecer uma indenização, um pedido de indenização milionário, porque o empregador vai ter um instrumento que lhe dá a presunção de veracidade por ser inviolável. E disponibilizar essa informação não só ao empregado, não só ao empregador, mas também ao Estado, também ao inspetor do trabalho, também à justiça, quando for necessário. Então, o que é esse sistema de registro eletrônico de ponto, o SREP, como a gente fala? Trata-se do REP, que é o registrador eletrônico de ponto, e o software, que é o sistema que pode ser usado, inclusive pode ser usado, sistema já montado por grandes empresas. Aqui nós temos um esquema de como funciona. Além desse sistema eletrônico do software e do hardware, que eu falei na última tela, Aquela primeira linha azul, ela apresenta o que é feito dentro do Ministério do Trabalho. Os nossos colegas, eu tenho orgulho de dizer isso, a nossa Inspeção do Trabalho, ela tem colegas altamente capacitados, o nosso concurso está cada vez mais atraente, com mais candidatos, e tem trazido a nós colegas altamente capacitados. Até um exemplo desse é o Vandrei, que está aqui do lado. E colegas que conseguem montar, elaborar sistemas, alguns sistemas nós temos elaborados até junto da Receita da Fazenda, né? A Secretaria da Receita do Brasil, e nós montamos também, aquela primeira linha, um sistema que, usando as informações retiradas do REP, no Registrador Eletrônico de Ponto, o Inspetor do Trabalho pode colocar um pendrive e retira as informações invioláveis, assim como a empresa pode fazê-lo. Esse pendrive leva informações para um sistema que faz o controle de jornada e que permite, mesmo que a empresa tenha 5 mil, 10 mil, 20 mil empregados, como pode acontecer em grandes obras ou em estaleiros, o sistema, nosso sistema faz um tratamento dessas horas extras do controle de ponto de jornada e já dá as horas extras que cada trabalhador tem direito e nós comparamos com o que foi pago na folha de ponto. Ou seja, a empresa correta, ela fica protegida e a empresa que está competindo com a empresa correta, ela passa a ter que ser apresentar dados corretos também, porque ela vai ser obrigada a recolher, a pagar ao trabalhador o que lhe é devido, a recolher todos os recolhimentos legais da mesma forma. Essa segunda linha do meu esquema, que trata como se fosse uma fábrica e um outro quadrado que seria como se fosse um retângulo, que seria como se fosse o escritório da empresa, na fábrica ou na planta ou no local de trabalho, ele teria um registrador eletrônico de ponto, o REP, que é um aparelhinho pequenininho e cada vez, a cada dia, existem mais formas desse aparelho, mais modelos e cada dia ele fica mais barato. Hoje em dia você já encontra REP de R$ 1.200. E, do outro lado, é feito o controle, o backup e o tratamento das informações que esse REP passa para o software da empresa. E aí ele trata na forma do controle de ponto, ele trata na forma do pagamento, da folha de pagamento. Eventualmente, o sistema da empresa pode ter até o controle da entrada em termos de registro. E essa última linha, ela representa a inviolabilidade e a possibilidade do Judiciário, Ministério Público do Trabalho, Inspeção do Trabalho, terem acesso a essas informações invioláveis. Por favor. Esse sistema, ele é tão bom que ele já ganhou o prêmio EGOV em 2010. Ele foi premiado, esse prêmio foi promovido pelo Ministério do Planejamento, pela Associação Brasileira de Tecnologia, de Entidades Estaduais de Tecnologia de Informação e Comunicação, e uma grande comissão julgadora, e foi considerado um prêmio inovador justamente nessa parte do e-governo. Já posso dizer com orgulho a vocês que esse ano esse sistema já está entre os 20 classificados para um outro prêmio de gestão de governo de 2011. Por favor. A portaria 1510, então, ela trouxe algumas dúvidas para os empregadores. Tudo que é novo assusta e nos tira da zona de conforto. Toda mudança tira qualquer pessoa da zona de conforto, do que ela estava acostumada a fazer. E, na verdade, vocês veem, o ponto eletrônico, ele data de quase 15 anos, 20 anos. É muito tempo em que as pessoas se acostumaram a usar os próprios sistemas sem seguir as instruções do Ministério do Trabalho. Quais eram as principais dúvidas? Primeiro, reclamavam do valor, que era 6 mil cruzeiros, que era 6 mil reais, ou que era, foram baixando os cálculos, mas ainda os cálculos feitos pelos empregadores estão usando valores muito maiores do que tem na realidade. Hoje em dia já tem REP a partir de R$ 1.200. Também falavam no excesso de papel, em dizimar florestas inteiras. Colegas, o papelzinho é a segurança do trabalhador. É a mesma coisa quando nós usamos o cartão de crédito. Nenhum de nós precisa de guardar o cartãozinho, que é desse tamaninho do cartão de crédito. Mas nós queremos ver o valor que foi lá lançado para evitar a fraude, para ter comprovação para nós. Mesma coisa acontece com a nota fiscal da Receita Federal do Brasil. é exigida? O nosso próprio voto, o voto à urna eletrônica, o Brasil é muito reconhecido mundialmente pela excelência do nosso processo de voto, pela rapidez e pela confiabilidade dele. Mas o governo, eu acho que a maioria das pessoas aqui sabe, o trabalhador, o eleitor não leva o papelzinho para casa, mas o governo imprime aquilo para, no caso de qualquer dúvida, ele poder controlar depois. Outra dúvida que tinha dos empregadores: é possível fazer cópia dos dados? É possível fazer backup? É possível o tempo todo. Qualquer momento e em qualquer lugar pode copiar. O arquivo fonte de dados, ele é inviolável, ele é único, e ele pode ser copiado em qualquer momento e em qualquer lugar. Certificação. Havia dúvida sobre a certificação, havia pedidos que o Inmetro fosse inserido nesse processo. Eu, quando sair daqui, eu já vou direto para o Inmetro no Rio de Janeiro. O Ministério do Trabalho já tem termo de cooperação com o Inmetro sobre equipamentos de proteção individual desde 2007. E agora nós já temos, está dentro da minha pasta, dessa pasta aqui em cima da mesa, um outro termo de cooperação que vai ser assinado hoje ou amanhã. Estamos tirando as últimas dúvidas, justamente para ter o Inmetro também nesse processo. E temos já quatro órgãos técnicos altamente capacitados, que são certificadores. Um do Paraná, conhecido, inclusive da ministra Gleisi Hoffmann, que já pôde assegurar que é um órgão extremamente confiável, e os outros três são mesmos certificadores da Receita Federal também. Também perguntam se é possível a adaptação dos sistemas de software já existentes. É possível, sim, adaptar os softwares já existentes. Só precisa de comprar o RAP, porque o sistema, o CREP, é o software e o RAP, que é aquele equipamentozinho que imprime o papel. Então, é possível essa adaptação. Qual é a situação atual dos equipamentos? O Ministério tem dado vários adiamentos para aplicação obrigatória desse sistema, para quem quiser usar o ponto eletrônico. A primeira foi dada porque havia dúvida se havia equipamento suficiente no mercado. Há mais do que suficiente. E com os adiamentos, sou sincera aos senhores, os próprios fabricantes têm tido um estoque enorme desses equipamentos. Já existem 117 equipamentos registrados, 29 empresas fabricantes do RAP, muito mais do que das máquinas que fazem as notas fiscais eletrônicas da Receita. A quantidade de empresas fabricantes do software são 250. Há uma escolha enorme e ainda há a possibilidade de adaptar o software já existente. Sabem quantos equipamentos já foram vendidos? 260 mil. Já existem 100 mil empresas usando. Só pequenas empresas? Não. Ambev usa, Carrefour usa, Skin Cariol usa, C&A usa. Há um número enorme de grandes empresas que já se adaptaram. Por quê? Por causa da segurança jurídica para a empresa, por causa do bom ambiente, da confiança que o empregado costuma fazer. Outras empresas também assinaram um acordo coletivo de trabalho, que nós vamos ver que é previsto numa outra portaria, é uma outra forma de flexibilização que o Ministério do Trabalho e Emprego teve, para facilitar formas alternativas do ponto eletrônico, por intermédio dessa outra portaria. E órgãos técnicos, como eu falei, já existem quatro, e o Inmetro está entrando também agora. Então, qual é a situação atual da aplicação do Inmetro? O Ministério do Trabalho tem dado todas as oportunidades, tem escutado a sociedade. Então, já deu todas essas portarias, já foram 5 prorrogações de prazo. Inicialmente, a própria portaria 1510 dava o prazo até agosto de 2010. A portaria seguinte já prorrogou, é aquela que achavam que não tinha suficiente número de equipamentos, prorrogou até março de 2011. Depois, pela 373, é aquela terceira que está ali escrita, o prazo foi prorrogado até setembro de 2011 e mais, permitiu a adoção de sistemas alternativos eletrônicos mediante acordo coletivo de trabalho. Por que acordo coletivo e não convenção coletiva de trabalho? As centrais, os trabalhadores, solicitaram que assim fosse, porque eles dizem, algumas vezes, eu posso confiar naquela empresa que eu estou ali presente, que eu conheço, mas uma convenção coletiva de trabalho seria para a atividade inteira. E algumas vezes eles dizem que é melhor garantir a segurança do trabalhador empresa por empresa. E isso foi aceito. Então, qualquer empresa que quiser um ponto eletrônico alternativo, é só fechar um acordo coletivo de trabalho com os representantes dos seus trabalhadores. E já existem vários, e de grandes empresas. Teve empresa que comentou conosco, a minha empresa lida com 27, 28, eu estou terminando, 28 sindicatos. A Vale do Rio Doce, Vale, fechou. A Vale tem mais de 30 sindicatos trabalhando com ele, fechou um acordo coletivo de trabalho nesse sentido. Agora, justamente após o grupo de trabalho que foi feito, tripartite, e que foi concluído e chegou à conclusão, não por consenso, porque os empregadores não gostaram, se recusaram à sugestão das centrais, ou seja, dos trabalhadores e do governo, que era pela imediata implantação da portaria 1510 em 3 de outubro, o governo deu mais outra oportunidade de extensão de prazo. Então, o assunto agora está na Casa Civil, o ministro do Trabalho, Dr. Carlos Lupe, tem acompanhado atentamente, junto com a ministra Gleisi Hoffmann, e há continuidade atualmente desse diálogo social. E isso para mostrar à sociedade que esse trabalho era uma obrigação do Ministério do Trabalho, mas algo que beneficia a sociedade como um todo. Quais são as conclusões, então, que eu chego agora? Lembrando que eu estou com o chapéu não da fiscalização, eu agora estou representando o Ministro do Trabalho e Emprego. Então, o Ministério do Trabalho e Emprego tinha a obrigação legal de expedir instruções, e o fez, da forma mais flexível possível. O governo precisa garantir direitos dos trabalhadores e segurança jurídica das empresas, coibindo a competição desleal no mercado de trabalho. E, para nós, a visão do Ministério do Trabalho, a visão dos empregadores, a visão das centrais, é que o sistema de registro eletrônico de ponto, criado pela Portaria 1510, não é problema. Ele é solução para a questão da hora extra no Brasil. Muito obrigada pela atenção de vocês e mais informações no site do Ministério do Trabalho estarão sempre disponíveis. Obrigada, senador Paiva.
Cumprimento a doutora Vera Lúcia Albuquerque, secretária de Inspeção do Trabalho, que aqui falou em nome do ministro Carlos Lupe. A sua explicação foi tão transparente que é bom que a gente ouça o contraditório. A gente não consegue até agora eu não entendi por que alguém é contra. Mas talvez eu entenda ouvindo o contraditório, né? Por isso que é bom ouvir as duas partes. Então, vamos lá. Não é obrigatório. Cria o conforto legal. Sabe por que eu digo isso? Que eu estou tentando formular, junto com o senador Ricardo Ferraço e Clécio, o senador Clécio, o Estatuto do Motorista. E a grande questão que eu ouço que os empresários dizem, nós precisamos de um chamado conforto legal. Nós precisamos saber onde é que nós estamos atuando. Então, nós vamos provavelmente chegar com um texto aqui conjunto, todos os empresários do setor do transporte e os trabalhadores, para criar o que eles chamam de um guarda-chuva legal, né? Para saber onde é que estamos navegando. E a mesma coisa, eu achei interessante, que é na área da regulamentação da profissão de comerciário. Já está feito o acordo. Empresários e trabalhadores sentaram, e casualmente também é o senador Ricardo Ferraz, que vai ser o relator, chegaram num texto comum. E nós vamos, então, apresentar uma lei que é a visão do empresário e do trabalhador. E nessa questão, por isso dessa audiência pública, nós gostaríamos muito de chegar num grande entendimento, né? Pelo que vi, não é obrigatório também, né? Eu, quando falei aqui, que trabalhei no Eberle, que já mudou de nome, mas eu trabalhei também na Forja Sul, Grupo Tramontina. E sempre bati o ponto, maior tranquilidade, nunca vi problema nenhum. Para mim não era problema. E para o empresário também entendo que não. Tanto que eu trabalhei anos e anos lá, e alguns amigos meus até botaram alguma coisa na justiça. Tu não vai botar, pai? Eu não vou botar, porque não tem nada que botar. E eu falo com uma tranquilidade, não é quando alguém acha que tem problema, tem que botar. Eu nunca botei uma empresa na justiça. E tenho dezenas de anos como trabalhador. Por quê? Eu cumpri a minha parte e comigo eles cumpriam a deles. Se cumprir, não há por que botar. E, claro, quando não cumpre, tem mais que botar. Daí é outra discussão das partes. Então, eu estou muito tranquilo nesse debate, porque falo e dou esse depoimento, que algum pode dizer, mas o pai nunca botou um empresário, não disse, nunca botei, e fui assalariado durante 20 e poucos anos. Vamos lá, doutor Pablo Rolim, analista da área de relações trabalhistas, que representa aqui o senhor Robson Braga de Andrade, presidente da CNI.
Bom dia.
Me permita antes, eu tenho que fazer o registro aqui do meu grande senador Ciro Miranda, sempre presente, equilibradíssimo e tem nos ajudado muito aqui na construção de grandes entendimentos. Uma salva de palmas para o senador Ciro Miranda, se me permite.